Olá, boa tarde. Tem início a transmissão da 76ª reunião ordinária desta quinta-feira, 30 de novembro de 2023. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pelo canal 13.1 na TV Câmara, também pelo YouTube e pelo Facebook. Acesse os nossos canais oficiais, @ Câmara Divinópolis, e confira as ações dos nossos vereadores. Hoje, para o uso da tribuna livre, o cidadão Michael Douglas Melo Gianni falará sobre a omissão dos vereadores junto ao patrimônio público do município. Aproveite e acesse nosso site e acompanhe as últimas notícias da Casa do Legislativo. E agora, para início dos trabalhos, tenho a honra de passar a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 30 de novembro de 2023, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 76ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Josafá que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Roger Viegas que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
A palavra do Senhor se encontra no livro de Salmos, capítulo 106, versículo 3. Bem-aventurados os que observam o direito, o que praticam a justiça em todos os tempos. Palavra do Senhor.
Uma boa tarde a todos. Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 40, parágrafo 1º. Perderá o mandato o vereador. No primeiro parágrafo, são incompatíveis com decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens indevidas.
Obrigado ao vereador Josafá e ao vereador Roger Viegas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, o senhor Michael Douglas Melo Gianni, que se inscreveu para falar sobre omissões dos vereadores junto ao patrimônio público. Correspondências do Legislativo. Ofício gabinete do vereador Periquito Beleza, solicitando retirada de tramitação e definitivo das emendas de número 28 e 37 de 2023, ambos de sua autoria do projeto de, ao projeto de lei de número CM 110 de 2023. Ofício de número 30 de 2023, vereador Roger Viegas, solicitando a retirada de tramitação e definitiva à emenda de número CM 92 de 2023, de sua autoria, ao projeto de lei EM 61 de 2023. Correspondência do Executivo. Ofício CEMUSA, de número 1834, ofício CEMUS de número 70 de 2023, respondendo requerimento de número CM 1834, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício de número 594 de 2023, Secretaria Municipal de Saúde, solicitando dilação de prazo de 15 dias para responder os requerimentos de número CM 817 e 818 de 2023, ambas de autoria do vereador José Brás. Ofício CEFOP de número 1666, respondendo requerimento de número CM 371, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício CETRANS de número 2047, respondendo requerimento de número 1872, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CENFOP de número 1648 e 1649, respondendo indicação de número 2022 e 2023, ambas de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS de número 2040, respondendo indicação de número CEME 1869, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício CETRANS de número 2043, respondendo indicação de número CEME 25, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício PROGÉ, Procuradoria-Geral do Município, respondendo requerimento de número CEME 1878, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício de número 59, Lar dos Idosos, respondendo requerimento de número CEME 41 de 2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEFOP de número 1658, respondendo requerimento de número CEME 724, de autoria do vereador Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito ao secretário a gentileza de fazer leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Emenda de número 94 de 2023. Emenda supressiva de número 94 de 2023, a mensagem substitutiva, ofício 86 de 2023, ao projeto de lei EM 61 de 2021. Autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 95 de 2023. Emenda modificativa de número CM 95 de 2023. A mensagem substitutiva, ofício de número 86 de 2023, ao projeto de lei EM 61 de 2023. Autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 96 de 2023. Emenda de número EM 96 de 2023. Ao projeto de lei de número EM 90 de 2023, autoria, vereador Ademir Silva. Emenda de número 97 de 2023, emenda de número CM 97 de 2023, ao projeto de lei de número EM 61 de 2021, autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 29 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade do corte de árvore na rua Maria Marlene, em frente ao número 150, bairro Anchieta. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1837-2023. Solicitando do Executivo patrulhamento e posterior cascalhamento na estrada do Lixão até o primeiro quebra-molas que dá acesso à comunidade ao complexo da Ferradura. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1839 de 2023, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, o patrulhamento e posterior cascalhamento da rua Doraci Nogueira Penido, no bairro Primavera. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1840 de 2023, solicitando o serviço de capina e limpeza na rua 10 de outubro, esquina com rua São Paulo, bairro Ipiranga. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1983 de 2023. Solicitando patrulhamento e limpeza das ruas Olívia Maria de Jesus e José Martins da Costa, no bairro denominado Chácara Santa Rita. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1984 de 2023, solicitando do Executivo operação tapa-buracos na rua Itambé, começando no cruzamento com rua Rio de Janeiro até a rodovia dos Batistas. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 2045 de 2023, solicitando limpeza e nivelamento do campo de futebol localizado na rua Bagé, nas proximidades do número 131, bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2046 de 2023, solicitando do órgão competente a construção de uma praça no espaço público localizado na rua Professor Francisco Dias, próximo ao número 35, bairro Nações. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2047-2023, que seja encaminhada ao Executivo Municipal, solicitando ao órgão competente a fiscalização e providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Belona, próximo ao número 511, entre a rua Pio 12 e rua Liber, no bairro Vila Romana. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2094-2023, solicitando do órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: capina e limpeza urbana em torno da Praça Tigres do Asfalto, localizada na rua Itamarandiba, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2095-2023, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a notificação da Copasa para providenciar a conclusão das obras iniciadas pela empresa na Rua Pará, cruzamento com Rua Paraíba, em frente ao número 989. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2096, solicitando do Executivo a possibilidade do seguinte serviço: solicita-se a realização de operação tapa-buracos com recomposição de massa asfáltica na rua Pará, cruzamento com Rua Paraíba, em frente ao número 989, no bairro Santo Antônio. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 3056-2023, solicitando do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar um estudo de viabilidade técnica para perfuração de um poço artesiano na comunidade rural do Buritis. Autoria, vereador Zé Brás. Moção congratulatória de número 115-2023. Moção congratulatória em homenagem a Valesca Gonçalves Pereira. Autoria, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 116-2023. Moção congratulatória em homenagem a Ana Laura da Silva Costa. Autoria, vereador Josafá Anderson. Requerimento de número 42-2023. Requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao chefe do Executivo, solicitando informações sobre os questionamentos na área da saúde. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 43-2023. Solicitando do Executivo nos enviar, dentro do prazo regimental, informações sobre os questionamentos anexo. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 820-2023, solicitando do Executivo informações por meio da Secretaria Municipal de Fiscalização e Planejamento de Obras sobre o andamento e a previsão da conclusão das obras de pavimentação poliédrica na rua Joaquim Martins Lara, localizada no bairro Santos Dumont, no município de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Brás. Requerimento de número 1880-2023, solicitando do Executivo nos enviar, dentro do prazo regimental, o valor gasto pela Prefeitura Municipal de Divinópolis com decoração natalina nos anos de 2021 e 2022, bem como quanto será gasto com a referida decoração no ano de 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1881-2023. Que seja encaminhado este requerimento ao Superintendente Regional da Copasa de Divinópolis, Eduardo Luiz Rigotto, solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, qual foi a arrecadação que a Copasa teve em Divinópolis mediante a concessão de tratamento de esgoto e fornecimento de água no período de janeiro até a data atual de 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Ofício de número 24/2023. A Sua Excelência, o senhor Israel Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Minas Gerais. Prezado presidente, comunico a Vossa Excelência que a Corte do Tribunal Superior Eleitoral, em sessão do dia 28/11/2023, por unanimidade, deu provimento ao agravo e ao recurso especial nos termos dos autos do processo de número 600-456-13-2020-6-13-01-03, nos termos do voto do relator, e assim reformou o acordo do TREMG e decretou a nulidade dos votos recebido pelo Partido Social Liberal, PSL, nas eleições proporcionais em 2020 em Divinópolis. Cassou o respectivo DRAP e, por consequência, os diplomas dos candidatos a ele vinculados. Comunico ainda que foi determinada por aquela corte eleitoral a execução imediata do referido acordo, independente de publicação nos termos do voto do relator. Comunico, por fim, que por oportunamente será dada notícia e a devida publicidade do determinado recálculo dos coeficientes eleitorais e partidários das eleições proporcionais de 2020 em Divinópolis. Divinópolis, 29 de novembro de 2023. Atenciosamente, Marlúcio Teixeira de Carvalho, juiz da 73ª Zona Eleitoral de Divinópolis. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Michael Douglas Melo Gianni, que irá falar sobre a omissão dos vereadores junto ao patrimônio público, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Sr. Michael, você terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos, boa tarde a vocês que assistem aí pela TV Câmara. Hoje eu vim falar a respeito da omissão dos vereadores em relação ao patrimônio público. Pegando aqui nos grupos de WhatsApp, né, que muitos vereadores aqui estão, já se fala que essa Câmara Legislativa está sendo uma dos piores da história da nossa cidade. E refletindo, né, do que as pessoas falam, o que as pessoas comentam nos grupos do WhatsApp, a gente começa a recordar, né, situações que aconteceu aqui na Câmara, que eu acredito que o eleitor, ele fica triste também por situações que acontecem aqui. Pessoas que o eleitor colocou aqui para representar. Então, votei naquele X candidato para ele me representar. E chega aqui, a gente vê algumas situações. Vou citar algumas aqui que eu coloquei. Briga e discussão entre Flávio Marra e Diego Espino. Quem não lembra disso? Diego Espino persegue Flávio Marra até BH e os dois se acusam a respeito de utilizar o carro da Câmara para se locomover. Diego Espino questiona o assessor do Flávio Marra de estar trabalhando em conveniência em pleno horário de trabalho da Câmara. Briga entre Edson Souza e Israel da Farmácia, que se não fosse briga entre Edson Souza e Israel da Farmácia, que se não fosse os parlamentares, Edson Souza teria partido para cima do Israel. Corrupção.
Senhor Maicon, o senhor pode falar sobre a omissão dos vereadores. Não pode atacar vereadores na tribuna.
Sim,
não pode citar nome na tribuna de vereadores. É um ataque pessoal. Por favor.
Sim. Corrupção que existiu aqui na Câmara, né, que recentemente está. E acaba que essa corrupção que teve aqui nessa Casa Legislativa, ela se dura 6 meses. E dentre esses 6 meses, os vereadores estão recebendo salário. Queria parabenizar alguns vereadores aqui, inclusive aí o Anderson da Academia, que se posicionou a respeito disso. E eu acredito que se não fosse ali o Dr. Eduardo Augusto, que se posicionou, já trouxe para cá esse requerimento, Eu acredito que até então a Câmara estaria aí calada, tranquila, omissa, e os valores correndo. Então hoje a minha fala é referente a isso mesmo, referente à omissão dos vereadores em relação ao patrimônio público, porque nada, essa Câmara aqui, ela tem um valor para gastar no ano de 2023 de R$24.200.000. E tem valores aí que está sendo gasto, vou citar esse novamente, desses dois vereadores afastados que estão recebendo salário durante 6 meses. Se a gente for colocar na ponta do lápis, nada, R$21.000 por mês para cada gabinete, que gira em torno de R$130.000 durante esses 6 meses. E aqui, eu falo aqui a respeito também das emendas do Hospital São João de Deus. Vereadores foram, fizeram indicação para mandar a verba para o Hospital São João de Deus. E eu pergunto para essa Casa Legislativa, esse valor de emenda que Vossas Excelências estão enviando para o Hospital São João de Deus, ela vai ser revertida somente para a população de Divinópolis? Ponto de interrogação. Porque isso foi um questionamento que, em grupos de WhatsApp, a gente vê bastante. Será que essa verba que foi enviada para o São João de Deus, ela vai ser revertida somente para a população de Divinópolis? Outra solicitação. O Fernando Henrique afirmou há 2 dias atrás a respeito do contrato da Copasa. Muito se fala do contrato da Copasa. E até então está parado esse contrato. Diz ele que só depende dessa Câmara Legislativa. Então, mais uma vez, eu cito aqui mais uma omissão referente a essa casa. Não sei se já deu sequência nisso, mas até então eu acompanho pelas redes sociais. Eu não vi movimentação nenhuma. Espero, senhores vereadores, espero dos novos vereadores, né? O Breno Júnior, que é novato aqui, César Tarzan, que está para entrar, Capitão América, que vai substituir aí o vereador Diego Espino, que se faça um trabalho de excelência, que se faça pensando no povo, que se faça pensando no bem-estar de Divinópolis. Nós vemos aqui vereadores pró-governo, ou outros vereadores aí contra o governo, que eu espero mais união de vocês para que vote os projetos em benefício da população, não em benefício de eu ser contra o governo, não de querer, às vezes, prejudicar, porque muitas vezes quem é mais prejudicado é aquela população ali que precisa de uma vaga no hospital, aquela população ali que precisa de que o córrego não invada a casa dela, como o Ademir aqui coloca, até mesmo no Campina Verde, te acompanha, Ademir. Então, é isso que eu espero e agradeço aí a todos. Obrigado.
Obrigado, nobre Michael Douglas. Convido, passando... Passa a palavra livre para os vereadores para apresentação de relatórios finais de comissão. Não havendo relatórios finais de comissão, passa a palavra livre aos vereadores para o seu pronunciamento. E o primeiro vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente, exercício, Zé Braz, boa tarde, meus colegas aqui em plenário, boa tarde, público que nos visita, boa tarde, você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, TV Candidés, pela NET Câmara, boa tarde a todos, boa tarde especial para a dona Maristela, que está lá no Serra Verde, vendo a gente, mãe do nosso amigo Edmilson, para a Poliane, a minha mãe, que está nos vendo lá no Maria Helena, um boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje fazendo uma crítica ao executivo em relação à troca de sistema operacional que atende todos os serviços da prefeitura,
tenho recebido muitas, mas muitas reclamações de contribuintes que não conseguem tirar a guia de IPTU, ITBI ou qualquer outra taxa, além de todos os processos que estão tramitando, estão parados. A minha crítica é em relação à falta de planejamento. Por isso, poderia ter sido programado para o início do próximo ano, onde muitas pessoas estão de férias, inclusive empresas ligadas à área de construção, de despacho imobiliário e outros. Diminuiu a demanda no período. Poderia ter criado também um limite para dar entrada aos processos a serem liberados antes da mudança do sistema. Assim não aconteceria o que está acontecendo. A previsão é que volte, a gente já procurou saber, o sistema no dia 11 de dezembro. Aí ninguém consegue pagar nada nem dar sequência nisso. Vamos lá. O pessoal está cobrando, é isso, gente. O pessoal quer tirar a taxa, quer resolver seus problemas, vem 13º, a pessoa fica já acumulada com aquilo. Então, infelizmente, foi uma falta de planejamento. E o sistema parado, e está parado, e vai continuar parado até dia 11. Então, a gente pede aí, o secretário da pasta, se não estiver enganado, é o Thiago, para tomar essas providências, porque nós estamos aqui para cobrar, né? A gente está aqui para mostrar a população, porque a população, eu não tirei isso da minha cabeça, então a população me cobrou isso, vem no meu gabinete cobrando isso. Ó, estou querendo arrumar isso, não tem jeito, estou querendo tirar essa taxa. Ó, o sistema da prefeitura está parado. Então, na minha humilde opinião, mau planejamento. Podia ter planejado isso em janeiro, ou fevereiro, igual a gente acabou de citar aqui na descrição da nossa fala. Então a gente cobra isso, viu, Thiago? Eu peço que não passe do dia 11 mesmo, mas foi, infelizmente, foi mal planejado. E a gente está aqui para isso, para falar o que é certo, para falar coisas boas, mas também explicar sobre isso. Outro assunto que eu queria abordar é em relação às obras que estão acontecendo ali na rua Serra do Cristal, no bairro Vila Cruzeiro. Fui chamado também pelos moradores lá, que está um caos aquilo lá. Então a gente foi... Eu fui lá na rua olhar lá e é uma obra grande, a gente viu lá que foi uma obra grande, mas ela está em construção ainda. E furaram a vala de quase 2 metros, abriu, para quem conhece, Serra do Cristal é aqui no centro, aqui no centro da cidade, Serra do Cristal entre 7 de setembro e ali por volta da 21 de abril. Mostra as fotos aí para mim, Dorel. Olha aí, isso aqui no centro, gente, isso aqui no centro. Então, a princípio, pessoal de casa, povo que está nos ouvindo, eu tenho certeza que o pessoal do Executivo está nos ouvindo lá também, essa obra aí é aqui no centro. Aí, eu achei que era da empresa Tatu, a empresa Copasa. E procurei saber e fui olhar. Infelizmente, não é. É uma obra pluvial. Então, nós estamos aqui para cobrar lá. Atenção, obras a 50 metros. Então, agora eu vou para o outro secretário, Paulo. Paulo, que é companheiro, parceiro nosso. Paulo, eu fui lá ontem. Essa obra está parada, no centro da cidade. Então, a gente está aqui, gente. Eu estou aqui para mostrar coisa boa, mas estou aqui para cobrar e mostrar também. Porque a população me chamou, o pessoal ali funciona a padaria Pão Caseiro. A gente dá até dando nome ali, ó. Que atende o pessoal daquela região, os moradores daquela região, às vezes eles não conseguem nem sair, porque é o tamanho da vala. E ontem eu fui lá, a obra estava parada. Então a gente pede agilidade nessa obra, para pelo menos ter uma parte que já está pronta, recapear. A outra parte, agilizar aqui lá, porque para o pessoal dali daquela região, porque o pessoal, porque eu estou aqui, eu elogio todo dia e não vou parar de elogiar. É de fora para dentro, está certinho, a periferia está tendo obra, parabéns ao executivo, muito bem, mas o centro também paga imposto. O centro também tem que ser atendido. Então essa obra da Serra do Cristal aí, ó, tem que agilizar ela, porque ontem ela estava parada. Eu não sei, hoje eu não fui lá, mas ontem ela estava parada. E quando a população nos chama, a nossa função é fiscalizar e cobrar. Então estou cobrando para a gente agilizar essa obra o mais rápido possível. Porque senão eu vou lá amanhã de novo. Se não der certo até terça-feira eu vou falar de novo e vou mostrar de novo. Mas eu tenho certeza que a sua competência, Paulo, tanto se é competente, vai ser tapada essa vala e vai ser recapeada essa parte o mais rápido possível. É dar dignidade ao povo de Divinópolis, aos empresários, aos moradores daquela região ali da Serra do Cristal. Falar de coisa boa, eu quero agora mandar um abraço e agradecer o secretário Gustavo. Por quê? Porque a limpeza dos córregos, principalmente pegando aqui do canto da mina até chegar lá no final do Marilene, está sendo feita, e muito bem feita. Infelizmente não deu tempo da gente mostrar as fotos, mas ficou bacana demais, está ficando legal demais, limpando, tirando aquela sujeira toda. Sabe para quê? Porque a hora que chegar da chuva, aquilo vai enchente, aquela bagunça danada, eu mesmo mostrei ano passado. E está aí o pessoal da Censur fazendo a limpeza dos córregos, fazendo um trabalho bem feito. Então, quero te parabenizar mais uma vez, viu, o Rodrigo, a turma toda da Censur, o Rodrigo, os meninos que estão lá trabalhando, mais o secretário Gustavo, que faz um excelente trabalho. E isso aí que é importante, esse trabalho é muito importante também. Por quê? Por causa de vem a chuva agora, aquele pessoal que é a comunidade ribeirinha ali era afetado com enchentes, e limpando esse córrego vai dar mais vazão para a água. E graças a Deus, até chegar essa chuva, vai estar tudo limpo. É isso aí, pessoal. A gente está aqui para falar, para cobrar, mas para falar as coisas boas, igual está acontecendo lá no... Eu pedi hoje, o Thiago foi lá, os entulhos, mandar um recado para essa turma que não tem onde jogar os entulhos, eles têm... Ô, gente, a Mercúrio não é botar fora, não. O campo do Marelena não é botar fora, não. Estão julgando lá, e nós temos filmagem. Nós temos filmagem, nós só vai pegar as pessoas, a placa, procurar saber quem quer e denunciar, porque é brincadeira. Mas o Thiago foi lá também e resolveu o nosso problema. Agora, mudando de assunto de novo, quero falar sobre a final da Copa Futsal Conexão Esporte, que é nesse domingo a partir das 10 horas da manhã. Mais uma vez, quero agradecer e parabenizar o executivo, na pessoa do prefeito Gleides, mas o secretário Wesley, que cedeu, que abriu as portas do polo esportivo para fazer esse campeonato, onde vai acontecer a final domingo entre Pestilagens e Real Minas, do Esplanada. Então, quero parabenizar a todas as equipes envolvidas nesse campeonato, as duas equipes finalistas, ao executivo, ao Wesley, que cedeu o espaço, abriu o polo esportivo para o povo, que é do povo, e é isso aí, tem que abrir para o povo mesmo. Parabéns, Wesley. A hora que a gente te dá uma chicotada aqui, tem que dar, mas tem que parabenizar. Foi um grande sucesso, o polo esportivo está lindo, maravilhoso, e ele é do povo, tem que abrir para o povo mesmo, é isso aí. Parabenizar a equipe que organiza, na pessoa do Alisson Ginelli, do Bruno, e todas as pessoas envolvidas lá do Conexão Esporte, que transmitiram todos os jogos ao vivo, foi um sucesso. E domingo, a partir das 10 horas, você que está aí nos acompanhando pela TV Candidez também, vai ser ao vivo pela TV Candidez e no YouTube do Conexão Esporte. Então eu espero todos vocês, aqueles que não podem ir lá no Polo Esportivo, domingo, 10 horas, para assistir aí no canal 13 da TV Candidez e no YouTube do Conexão Esporte. Senhor presidente, era o que eu tinha para hoje, muito obrigado, e a gente vai rompendo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Neiburger, por sua contribuição. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e novamente tendo a tristeza de relatar a faixa de Gaza, as faixas de matar pedestre, ali do trânsito caótico que é do bairro Afonso Pena. Entra prefeito, entra secretário, sai secretário, é a mesma lenga-lenga. A nossa região parece que é preconceituosa ali com essa questão do trânsito. Secretário entra, sai, e a nossa região fica do mesmo jeito. Para o ano que vem, para o mês que vem, e vai empurrando com a barriga, sempre a FETRANS. A gente está lá com, novamente quero relatar, estado grave, uma pessoa lá no São João de Deus, que foi atropelada na São Sebastião, novamente. E os pedidos desse vereador, há anos, não são atendidos. Faz-se gambiarra, né, colocou uns cones ali na 7 de setembro, ali com a São Sebastião, para enganar bobo, e esse bobo está sendo eu, senhor presidente. Que insisto em estar fazendo ofício, em estar sendo até mesmo pacífico com a FETRANS, ao passo que os pedidos desse vereador são rejeitados, ignorados. Né? Nós temos ali a rua Nova Serrana, com a São Simão, um caos, eu estou pedindo para a pintura de um pare. Há anos, pedido um pare. Há anos. E agora, senhor presidente, a Cambuquira nem se fala. Matou a Cambuquira. Não pode parar de um lado nem do outro, é caneta. A operação BIC, para isso, funciona. Mas o que é para ser feito, não funciona. Esses fios de cabo a rabo na cidade, enfeiando a nossa cidade aí, não tem quem notifique essas empresas. Não tem quem chama a atenção dessas,
que mete a caneta mesmo, não tem não. Mas se parar lá na Cambuquila, tem canetada. Né? Então a gente está triste com esse procedimento da CETRANS. Hoje estive lá, saí de lá decepcionado, senhor presidente. Fui levar um ofício, como um bom office boy, um ofício do supermercado Josildo, no tocante a uma parceria que a gente está promovendo ali junto com o município e o supermercado. Ele vai entrar com o avanço de passeio, que não tem dotação para isso, mas a burocracia para ajudar irrita, senhor presidente. Então sempre deixa para amanhã, deixa para depois, passa um ano, o ano que vem já é o último ano desse mandato. E a CETRANS ainda está brincando com a região do Afonso Pena e Bom Pastor. É brincadeira uma coisa dessa. A minha paciência já esgotou. E esgotou minha paciência no tocante ao trânsito ali. Porque na hora de levar as pancadas é o vereador que leva. E sendo maltratado lá na secretaria. É um absurdo uma coisa dessa. A faixa elevada foi tratado lá na reunião com a nossa secretária de governo, a Janete Aparecida, lá dentro do CETEP. Foi acordado, para sair uma faixa elevada ali. E até hoje, mês que vem, agora já passou para o ano que vem. Passou para o ano, o que é isso aí? Está virando brincadeira? Está virando brincadeira esse trem? Senhor presidente, é de entristecer, né? Estou voltando a fazer ofícios ali para a prefeitura para agilizar mecanismos legais para estar forçando que dê posse a prefeitura daquela área que já foi paga, 975 mil a 21 de abril. Então tem que empenhar, tem que ir atrás e abrir que lá, ué. Passou da hora. Se faltava dinheiro, já está pago. Então, senhor presidente, é de indignar isso. Senhor presidente, também outra que está, eu estou comungando com a região do Serra Verde, Nova Fortaleza, conjunto Oswaldo Machado Contígio, no tocante ao descaso. Chega, faz de qualquer jeito, tem uma empresa lá que está instalando postos, a torta direito, arrebenta cana, arrebenta esgoto, beneficiar uma empresa de fotovoltaica que está fazendo lá atrás. Está socando poste a torta direito. Ô, Doriel, por gentileza, a foto do absurdo, olha lá. O passeio. Ocupou o passeio inteiro. A pessoa vai ter que andar na rua para dar licença para os postes. É brincadeira um trem desse. Aí você vai na empresa que está instalando. Não, está aprovado pela CEMIG. E aí você liga. E a prefeitura? Não, a prefeitura tem que dar satisfação, não, hein? Não tem que dar satisfação, não. Uma hora que o problema vem em cima do vereador e nós temos que ficar de pires lá na prefeitura. Então eu já liguei para todo o secretariado, dando notícia do que está ocorrendo lá. 54 postes vão ser instalados sem especificação ali. Buraco aberto, tubulão de 2,5 metros aberto desde segunda-feira, destampado. Uma criança cai lá, não tem ninguém fiscalizando. Então já é de conhecimento da prefeitura e de todo mundo que eu já estou colocando na rede social. O abandono, a falta de fiscalização nessa cidade, senhor presidente. Senhor presidente, para falar em falta de fiscalização, me dói o coração uma lei aprovada nesta casa, fácil de ser cumprida, boa para a prefeitura, melhor ainda para o povo, que é a lei do protocolo. Não existe, você vai no posto de saúde, é fácil. Eu vou ter um AVC aqui nesta casa, senhor presidente. É simplesmente um protocolo, é lei. A pessoa saiu do posto de saúde, foi encaminhado exame, isso, protocolo. Até quando vai ter que falar nisso aqui, senhor presidente? Essa é a minha fala na tarde hoje.
Obrigado, vereador Josafá. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, exercício, vereador Zé Braz, demais vereadores, pessoal que nos acompanha daqui aí de casa, meu boa tarde a todos. Inicia a nossa fala aqui, senhor presidente. Eu queria primeiro aqui até fazer uma reflexão, uma nova reflexão. Primeiro que o prefeito tem a conduta dele, né? A gente sabe que ele é um cara muito simpático e adora um palavrão, né? E ele tem uma conduta assim meio estourada, é o jeito dele. Mas onde que eu estou querendo chegar com isso? Eu quero chegar que o seu secretariado, o seu subordinado, não precisa ser igual a ele, não, sabe? O seu subordinado, o secretariado, ganha quase 15 mil, ou mais de 15 mil, se eu não me engano, para poder estar lá. Inclusive tem carro para poder andar e visitar todos os bairros do município, coisa que o vereador não tem. Inclusive tem uma pancada de assessores e funcionários, né, muito mais do que vereadores. Eu acho que vocês não precisam ser igual ao prefeito. Sabe, vocês não precisam se aderir aos palavrões, à falta de educação, à falta de respeito. E eu falo isso com os vereadores, por causa do jeito que o secretário está tratando nós vereadores. Aqui, a gente não é mais do que ninguém. Eu não quero ser mais do que ninguém. Mas aqui a gente traz as demandas da população. Sabe? E mais uma vez, eu venho aqui falar do nosso secretário de saúde, o Alan, que não me atende, não me responde, não manda um e-mail, uma carta, não solta um foguete, não faz nada. Eu estou falando aqui para a questão das bariátricas. Sabe, porque eu já trouxe esse questionamento aqui na tribuna, eu já mandei ofícios, requerimento está aqui, viu, Alan? Eu já indaguei o senhor no WhatsApp, eu já mandei e-mail, eu já mandei requerimento, eu já não sei mais o que eu faço, porque o dinheiro da bariátrica está aí na Secretaria Municipal de Saúde. Eu já falei isso aqui, a gente tem mais de R$1 milhão para poder gastar com saúde por dia. O dinheiro está aí. Você que é o secretário, ganha mais de 15, está aí também. Então, se tem o secretário, tem o dinheiro, falta o quê? Boa vontade ou a incompetência? Então, eu acho que eu vou tentar ser o mais cordial possível aqui. Eu acho que está faltando aqui a boa vontade da sua parte. Sabe, eu acho que passou da hora de você começar a atender a população que está esperando aí há anos na fila da cirurgia da bariátrica. Eu não estou aguentando meu telefone mais e tem que me cobrar mesmo, mas o que eu quero passar para você, a população me cobrando, e eu, queira você queira ou não queira, você não votou em mim ou vai votar, você queira ou não queira, eu sou o representante da população e estou levando para você os problemas para você resolver. E você tem que resolver, porque falta de papel não é de vídeo, não é de cobrar na tribuna, não é de te mandar mensagem você não, e aí não responder. Aí quando você vem cá, eu te faço essas indagações, esse questionamento, como diz, na sua cara, e você começa a debochar. Mas quando você está debochando, você não está debochando de mim, Flávio. Você está debochando da população de Divinópolis. E aí eu volto a dizer o que eu venho falando aqui, senhor presidente, há muito tempo. Não adianta a gente ter posto de saúde pintado. Não adianta. Não adianta inaugurar um posto de saúde a cada 3 meses. Não adianta. Primeiro, tem que ter médico, tem que ter consulta, tem que ter dignidade. Porque eu vou falar disso aqui no Afonso Pena, daqui a pouco. Lá no Afonso Pena, por exemplo, aderiu ali a um requerimento meu do saúde na hora de ficar até 22 horas aberto, mas não tem médico. Você chega lá 8 horas da noite, não tem médico. E aí adianta de quê? E aí resolve o quê? Então aqui, humildemente, eu venho aqui mais uma vez, porque falta de papel, de vídeo, questionar, não é? Pedir para você atender a população de Divinópolis, que está me cobrando. E diferente daquilo, e o que o seu prefeito fala, que a nossa saúde é a melhor do Brasil, não está não. Porque se tivesse, não teria 35 mil pessoas esperando uma consulta, uma cirurgia, um exame, não tinha não. Sabe? E aqui, não vem falar porque o vereador, ele passa na frente. A minha mãe, por exemplo, está esperando uma cirurgia de ombro há mais de 1 ano. A minha mãe. Então aqui, não tem privilégio, não. Nunca fui atrás de você pedir nada para minha mãe. Não fui. Quem conhece minha mãe aqui sabe. É mais de 1 ano que ela está esperando uma cirurgia. E aí, eu tenho para te falar, só que a minha mãe, eu estou dando ela como exemplo, que representa os 35 mil usuários do SUS, que inclusive paga seus 15 mil por mês, Alan. Secretário, né? E eu quero deixar claro aqui, senhor presidente, que eu não tenho nada contra o Alan, pessoa. Aqui o meu questionamento é contra ele, secretário, que ele está sendo um desserviço para Divinópolis. E se você, Alan, o secretário, se você me permitir passar aqui uma lista, eu acho que os 16 vereadores que nós temos hoje, porque tem um que vai ser trocado agora, os 16 vereadores, assina sua demissão. Assina para você poder sair. Assina para você poder trabalhar com farmácia, porque você é farmacêutico. Ou seja, ninguém está feliz com o seu trabalho. Os vereadores não estão felizes, a população não está feliz. O único que está feliz aqui é o prefeito, e a gente sabe por quê. A gente sabe o que está por trás disso, porque se ninguém tem coragem de falar, eu tenho. A gente sabe dos acordos, não tem os acordos? Então é por causa dos acordos que você está aí. Porque se fosse pela sua competência, aqui os 16 já tinham enfiado o pé na sua bunda já. Então eu estou aqui para te cobrar de novo. Volta com a cirurgia bariátrica. Passou da hora, é covardia o que você vem fazendo. E eu tenho que te cobrar isso aí. Porque você não me atende, você não me responde, você... É por marra? É nada. O marra não. Não, nada.
amarra nada. Só que eu trago aqui o questionamento da população. E eu, gente, eu já falei isso aqui, eu vou fazer isso, porque é minha obrigação fazer, sabe? Eu queria aqui, cara, já que eu falei negócio aqui de reflexão, vamos fazer uma reflexão. Imagina se os 17 vereadores aqui começassem só a puxar saco do prefeito. Subir aqui e falar, mas o prefeito é bom demais, a saúde nossa está uma maravilha, aqui as obras estão bombando, aqui a cultura é sensacional. Aqui o cara vai cair num comodismo, muito, e eu não. Eu estou aqui para poder mostrar aquilo que precisa ser melhorado e somar força para melhorar. Por isso que eu trago emendas importantes, trouxe aqui nesse último mês o Castra Móvel, trouxe aqui de volta o plano Minha Casa Minha Vida com 432 moradias, e é assim que se faz. Se me julga oposição, eu queria ter uma oposição dessa, que realmente traz resultado. Só que aí a gente tem que deixar a politicagem de lado, sabe? E pensar na população. Todo questionamento que eu trago aqui, toda indagação, toda causa que eu trago aqui é em prol da população de Divinópolis. Não é por mim, não. Eu não estou precisando de cirurgia, nem de consulta, nem de exame. Mas quem eu represento está precisando. Então é por isso que eu estou te cobrando. Eu não estou precisando de cirurgia bariátrica, graças a Deus. Mas quem está precisando e está na fila, está te cobrando e você não está executando. Então, mais uma vez, eu estou aqui para poder te cobrar. E dando continuidade a isso, senhor presidente, eu queria falar aqui também que eu cobro aqui muito, cobro com até resultado, a questão da causa animal. Todo mundo sabe que a gente representa a causa animal, a bandeira que eu tenho aqui, né, com muito orgulho. E já falei isso aqui, muita gente, é o vereador dos cachorros, sou vereador de gente, mas sou vereador de cachorro, também com muito orgulho. Mas eu venho, igual a gente trouxe aí o Castra Móvel, a gente conseguiu voltar com as castrações, né, as castrações, as feiras de adoção, mas eu preciso aqui da população de Divinópolis para poder me ajudar, gente. Não adianta. Sabe? Não adianta, a gente, cada bairro que a gente anda, cada biela que a gente entra, cada rua que a gente é 4, 5, 8 animais abandonados. E isso aí é crime, senhor presidente. A gente vem falando disso aí, não adianta eu votar, a gente votar leis importantes, igual a gente já votou aqui 11, não adianta a gente trazer castramóveis, fazer campanhas educativas, se a própria comunidade, a própria população não tem a consciência de não fazer isso, que isso é crime. Então eu volto aqui agora, meu recado não é nem para governo, nem para nada, não, é para a população. Vamos ter consciência. E aqueles que veem, gente, a questão do abandono, ver alguém abandonado, que possa entrar em contato é com a polícia, porque isso aí é crime. Existe a lei federal 14.064 de 2020, que fala que maus tratos é crime, inclusive a lei de abandono, que cai no maus tratos, é crime também. Então eu venho aqui, senhor presidente, humildemente pedir também que a gente possa aí ter uma ajuda da população. É, quem viu que é alguém abandonado, que possa fazer a denúncia e que não possa as pessoas que estão abandonando não fazer isso. Entre em contato, vamos tentar fazer campanha de adoção, incluir na feira de adoção, levar para o Crevisa, eu não sei. O que não pode é fazer, ter tanto abandono igual está tendo. E por falar em causa animal, eu falei isso agora aqui, as castrações que tinha dado uma paralisada, porque trocou ali alguns médicos veterinários, por a gestão entender que não estava sendo compatível, né? Não estava contribuindo como deveria contribuir como funcionário, a gestão fez ali alguns reajustes, mas agora, nesse mês de dezembro, agora as castrações vão voltar. Vai voltar no Crevisa e, segundo o Marco Túlio, a reunião que eu tive com ele ontem, que é o secretário responsável pela pasta, a gente vai estar colocando também o Castramó para funcionar. E é assim, tem que ser. Não adianta também, falei isso com o Marco Túlio ontem, não adianta a gente trazer esse Castramóvel bonito igual a gente trouxe, todo equipado, todo adesivado, lindo, e deixar de enfeite lá na porta da prefeitura, não. A gente tem que pôr para funcionar, mas aí o Marco Túlio já me deu a palavra dele, que no começo do mês de dezembro vai voltar as castrações lá no Crevisa e para o meado do mês de dezembro, a partir do dia 18, que é que acontece lá a Assembleia, vai colocar o castramóvel também nas ruas aí da nossa cidade. Então quero passar esse recado aqui para a população. E para finalizar, senhor presidente, eu queria aqui falar também aqui da usina de asfalto. A usina de asfalto eu tive lá na sexta-feira e mostrei um elefante amarelo, não vou nem falar branco. É um elefante amarelo que, se não pôr para funcionar, vai virar um elefante desbotado. Né? Eu estive lá, mostrei e falei que está parado há ano. Tem um ano que está parado e não cuspiu nem um metro cúbico de asfalto. E aí a vice-prefeita, que eu tenho o maior respeito por ela, né? pela inteligência dela, pela capacidade técnica dela, foi, fez um vídeo ontem falando que eu falei na terça e agora vai parar agora na quarta volta a funcionar e eu vou divulgar aqui na Câmara. Esse é o trabalho do vereador, é cobrar. Se eu não cobrar, já tem um ano parado, paralisado, que você falou, né? Parado e paralisado, eu fui lá no dicionário, é a mesma coisa, viu, vice-prefeito? Então, você falou que está paralisado, não está parado, mas esse é o trabalho do vereador. Se está parado, tem que funcionar. Porque aquela maravilha custou R$1 milhão. Então, tem que funcionar. Então, aí a vice-prefeita fez ontem um vídeo falando que essa semana ou semana que vem, a usina de asfalto volta a funcionar. E esse é meu trabalho. É o que está parado voltar a funcionar, né? Tem que funcionar porque é dinheiro público e aquilo que não está funcionando, aquilo que não está atendendo a população de Vinópolis, eu tenho que cobrar para a gente poder dar seguimento. E só para finalizar, tem um último toque aqui, senhor presidente. A questão do bairro Afonso Pena aqui também, que foi citado aqui pelo vereador que me antecedeu. Parece que está tendo um boicote lá, sabe? Essa que é a verdade. O Afonso Pena lá não tem médico nos postos de saúde. É um questionamento que a população vem trazendo para a gente há muito tempo. É, a praça onde a gente colocou através da emenda impositiva quase R$90 mil, está trabalhando em Operação Tartaruga, o trânsito lá parece uma China. Então, o que vem acontecendo com o bairro Afonso Pena, com três vereadores lá, né, que mora lá, é uma covardia. E aí a gente vem chamar a atenção, o que é que está faltando lá para vocês olhar para o bairro Afonso Pena. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Mar, por sua contribuição. Gostaria aqui de estar registrando a presença do nobre vereador Adilson Quilim, lá da cidade de Oliveira. Seja bem-vindo a essa casa legislativa, nobre vereador. E, dando sequência, convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, em exercício, José Brás, senhores vereadores, senhora vereadora Ana Paula, pessoas que nos visitam nesta tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara e os canais digitais, uma boa tarde a todos vocês. Fico feliz em hoje estar aqui, né, fazendo a divulgação da festa, né? Que dará início ali na Igreja de Santa Luzia, no bairro Planalto, né? A gente sabe que estamos lá, tem muita gente trabalhando, né? Não vou citar o nome ali de um ou dois, são muitas pessoas que estão trabalhando para poder levar até o povo de Divinópolis, pessoas que nos visitam nessa data, uma festa maravilhosa, uma festa digna, né, de Santa Luzia. Então, para receber todos vocês lá. Amanhã começa essa festa, chama Trezena e a Festa de Santa Luzia. Do dia 1º de dezembro ao dia 13 de dezembro, que é o dia de Santa Luzia. Então, começa amanhã a festividade lá na Igreja de Santa Luzia e vai até o dia 13. Gostaria de mostrar aqui, por favor, isso é um compromisso, né? Nós temos como cidadão em convidá-lo, todo metropolitano, e também convidar as pessoas, né, de fora que nos visitam para essa grande festa que todo ano acontece no bairro Planalto, no bairro Santa Luzia, né, que é a festa de Santa Luzia. Então, todos convidados, meu amigo Breno aí, né, está falando que segunda-feira vai estar lá, levando aí a sua contribuição, essa voz que Deus vai cantar lá. Ficamos satisfeitos, a comunidade fica satisfeita em receber Vossa Excelência lá nesse dia. Seja bem-vindo, Vossa Excelência, com todos os vereadores dessa casa, como também todo o povo de Vinópolis e todas aquelas pessoas de fora que nos visitam. Sejam bem-vindos à festa de Santa Luzia no bairro Planalto. Senhor presidente, gostaria de dizer também que a gente tem que bater, nós batemos. Ora, tem que agradecer, temos que agradecer. Continuar agradecendo ali, né, ao secretário Lucas, junto com o secretário Matheus. Nós fomos lá no bairro Planalto, fizemos ali uma vistoria em algumas ruas do bairro, principalmente a rua Itambé, Nossa Senhora da Aparecida, Miguel Rodrigues, a rua Araguai, que chega até lá no Tietê, onde foi colocado ali, foram feitas nessas pinturas estratigráficas, né, ali nessa rua. Logicamente está faltando algumas ruas, Ari Parreiro, um pouco ali da Nossa Senhora da Aparecida, mas vocês podem ficar tranquilos que aqui não vai nada pela metade, não. Aqui é tudo que nós pedimos ali para o nosso bairro, nossa região, para Divinópolis, nós estamos se fiscalizando e acompanhando. Fizemos ofício, o prefeito atendeu, então nós estamos ali junto com o secretário, nos cobrando ali para que possamos juntos levar a dignidade aos moradores desses bairros. Principalmente você que paga seu imposto em dia, tem que ter ali sua rua com buraco tapado, a rua capinada, né? Tem que ter ali a pintura estratigráfica bem feita, a iluminação que está acontecendo, né? Se tem uma árvore, igual a maioria, procura uma árvore que está caída, e inclusive aí tem uma empresa aí da CEMIG, né, que fica ali podando as árvores, né? Então as pessoas ficam ali pedindo que também a prefeitura faça essa parte dela. Então a gente está fiscalizando tudo. O que é bom para o Divinópolis, nós estamos juntos. Continuo falando, vereador não faz obra, mas nós fiscalizamos. Então, senhor presidente, eu quero agradecer ao Lucas, secretário Lucas, a toda a sua equipe. Agradecer também, né, ao secretário Gustavo, que essa semana aí estivemos juntos aí no bairro Planalto, aí fazemos aí o que o povo está querendo, né, que é levar lá no bairro, não é só o tapa-buraco, porque a secretária aí dele faz isso, principalmente a capina das ruas. Teve lá uns 15 dias fazendo a capina, agora voltou de novo, quero agradecer o Edinho, certo? Que ele voltou outra vez para a equipe para poder continuar a capina lá no bairro Planalto, ali, já passando ali do Planalto, subindo até a rodovia 050. Logicamente, nós já fizemos pedido para ele também, que ele volte e faça ali também no bairro Santa Luzia. Porque sempre nós trabalhamos ali da Avenida Autorama até ali na 050, na ponte do Tietê, e descendo ali para o bairro Ipiranga. Então eu estou satisfeito que a equipe estava lá, já fez o tapa-buraco, já está na capina, e essa é a parte da censura. E agora, o mais importante, que as pessoas sempre ficavam me pedindo, ô vereador Periquito, cadê a nossa luz de LED? Cadê a nossa iluminação? Tem alguns bairros que tem, nós não tem. Igual eu falei, eu fiquei 6 anos fora, né, da política, retornando agora. Eu retornei todos os meus projetos que eu tinha ali, não só no bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, LP Pereira, Balqui Resende, Jardim Brasília, né? Em toda a região, e tem outros bairros também que nós temos alguns projetos para lá. Então não adianta também abraçar todos, senão não dão conta de fazer nenhum dever de casa da gente, nem da gente ali. Então nós estamos trabalhando por etapa. Então eu estou feliz que estive ali com o secretário Gustavo e também o secretário Matheus, né, através ali do pedido dos moradores, através da indicação que esse vereador fez ao prefeito Gleitz, certo? E à nossa vice-prefeita Janete. Levamos até aí os pedidos de iluminação de LED, denominamos ali alguns bairros e, como diz, o prefeito deu sinal verde. Não, mas são as lâmpadas, são brancas, viu gente? Tá branquinha lá, tá bonita já, começou a ficar bonita. Então o prefeito ali deu o sinal verde e o secretário Lucas, o secretário Gustavo, já se prontificou, né? já começaram as trocas de lâmpada. Começou anteontem, ali na rua Itambé, do posto 7, subindo a Itambé, sentido Planalto. Ontem já estava ali na rua Nossa Senhora da Aparecida, né? Agora, a gente sabe que vai fazer a Miguel Rodrigues, vai fazer a Rua Duarte, mas pode ficar tranquilo, as pessoas estão me ligando e, às vezes, mandando aí uns contatos aí, WhatsApp. Ô Periquito, tem a minha rua, não vai colocar uma lâmpada não? Pode ficar tranquilo, aqui nós fazemos nada pela metade. Nós fizemos um projeto, ficamos 6 meses fazendo esse projeto para beneficiar todos os moradores do bairro Santa Luzia, Planalto, Ipiranga, LP Pereira, Jardim Brasília, Balquim Resente. Então nós estamos trabalhando aí há mais de 6 meses nesse projeto, por isso que agora nós começamos a fazer a região ali do Planalto, Santa Luzia, e vamos descer ali para o Ipiranga e outros bairros. E assim sucessivamente. No ano que vem temos outros projetos para outros bairros da cidade e poder junto aí levar essa dignidade e essa segurança para as famílias. Principalmente, penso muito nas crianças, nos jovens que estudam à noite, que tem que ir para escolas, né? E tem que ir para a faculdade. E hoje, se tiver aí uma iluminação mais adequada, fica mais fácil para dirigir, para pilotar sua moto, para andar de bicicleta e para também chegar até seu destino ali, que seja ali as escolas, no supermercado, na igreja. Então, essa aí é o nosso trabalho agora, segurança pública. Começamos pelas pinturas estratigráficas, estamos aí agora fazendo, começamos pelas, também pelas rotatórias que foram feitas ali na rua Itambé com Duarte e também na rua Itambé com Nossa Senhora da Aparecida, juntamente com as pinturas estratigráficas que foram feitas ali em volta da igreja, descendo toda aquela rua Miguel Rodrigues e Itambé. Também estamos trabalhando agora com as lâmpadas de LED. Estamos fiscalizando que a prefeitura continua, que o Gustavo e a sua equipe aí continua levando aí esse projeto para frente. Vamos fiscalizar não só a prefeitura, como também a empresa que está colocando lá a lâmpada para deixar melhor nosso bairro e nossa cidade iluminada. Este é um pedido dos moradores que esse vereador Periquito Beleza está atendendo. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra, uma boa tarde a todos e que tenhamos uma grande festa começando amanhã na Igreja de Santa Luzia. Que Deus nos abençoe a todos.
Obrigado, vereador Periquito Beleza. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do Republicanos, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente. Israel Mendonça, eu peço permissão para falar desse lugar, presidente.
Concedido, excelência.
Obrigado, uma boa tarde a todos, colegas vereadores. Cumprimento também as pessoas que estão nos acompanhando, pessoas aqui em plenário, além dos servidores dessa casa, meu melhor boa tarde. Senhor presidente, um assunto que eu vou tocar aqui hoje, antes de tudo, né, nós não podemos levantar, não quero levantar nenhum tipo de polêmica, mas quero dizer aqui que há uma responsabilidade também desse vereador, que com veemência defende a cultura, defende a realização de eventos em toda a nossa cidade. E eu estou aqui apresentando um projeto de lei, número 164/2023. Esse projeto é exclusivamente para o controle de fiscalização de atividades que perturbem o sossego e o bem-estar público, principalmente os eventos constantes que vêm acontecendo na região central da nossa cidade, exclusivamente também na Praça do Santuário, que virou um grande palco, né, de eventos. Antes de tudo, nós temos que lembrar aqui que em junho, exatamente no dia 17, nós fomos pioneiros da ideia e também da implementação de uma emenda, através de uma emenda estadual do governo de Minas, através do deputado estadual Dorgal Andrada, em que podemos realizar o Festival Divino Inverno. E mesmo aquele evento, nós recebemos algumas reclamações. Todo evento gera algum tipo de impacto de vizinhança, algum impacto ambiental. E em torno do nosso evento, que foi muito bonito, muito bem frequentado, que não tivemos nenhuma briga, inclusive incidência zero, tá, de violência. A Polícia Militar pode comprovar isso, foi quem acompanhou todo o evento, que foi executado através da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Mas vem aquela situação, o impacto da vizinhança que causa um evento. O evento durou durante todo o dia, terminou no horário, começou no horário, mas outros eventos vêm acontecendo e praticamente, senhor presidente, o que me preocupa, todos os finais de semana está virando palco. Lembrando que a praça, ela é exclusivamente para um ponto de lazer, aproveitar o seu espaço de infraestrutura para diversas atividades, mas a praça está ali para ser usada primeiro pela população. Os eventos tem que vir, mas de forma ordeira, secundária. E os moradores da Praça Santuário, aos arredores, moradores da região central, não estão conseguindo mais ter o sossego todo final de semana. É difícil falar isso aqui para alguém que defende a cultura, defende os eventos, defende aqui a boa explanação, né, do meio cultural da nossa cidade, mas nós temos que também defender a ordem social, que não tem existido na Praça do Santuário ultimamente. Pontos de drogas, a gente sabe, não é segredo para ninguém, bebedeira, a praça sendo depreciada a cada dia que passa e o lucro está comendo solto. Então a gente realmente tem que defender, amo, inclusive vou citar um evento que acontece lá, é fantástico, é bonito, que é a Feirinha do Prato da Casa, organizada aí pelo meu amigo Gubicalho, tem o Gustavo Balada, sou da turma legal, bom demais o evento. Mas acontece o seguinte, é um final de semana tem feirinha, no outro final de semana tem um festival de hambúrguer, no outro final de semana tem um outro evento, e acabou, o outro final de semana é um evento religioso, que nesse é bom, não tem bebedeira, aí depois chegou de novo outro evento, e assim, não para, todo final de semana. E o grande problema, senhor presidente, o que eu estou apresentando nesse projeto em si é para não é para a realização de eventos, mas para uma forma ordeira, o projeto dispõe sobre a fiscalização de atividades e um espaço temporal, pelo menos para manutenção do palco. Por exemplo, o nosso palco do Divino Inverno foi um palco profissional, um palco realmente fantástico lá, mas ele demora para ser montado. É um palco que dura mais ou menos aproximadamente 10 a 12 horas para ser montado. Ele foi montado, senhor presidente, durante o dia e virou a madrugada. Ou seja, manutenção, tá batendo, martelo, é parafusadeira, é furadeira sendo usada durante todo o evento, é subindo guindaste, é barulho de corrente, quem consegue dormir? Então, senhor presidente, o que eu estou pedindo nesse projeto que eu estou propondo é que proíbe atividades ruidosas, tais como montagens de palco, barracas, estruturas, entre as 10 da noite e 6 da manhã. Ponto. Esse é o projeto em si. Agora, o que nós não podemos aqui nos furtar da nossa atribuição do cargo de vereador é sermos omissos também à perturbação do sossego que acontece mesmo dentro do tempo do alvará do evento. Não é porque o evento tem um alvará, senhor presidente, para acontecer, pode rolar de tudo naquilo ali. O que está acontecendo? Outra coisa, o controle do volume de decibéis, vereador Edson Souza. Tem que acontecer o controle do volume de decibéis. Não pode ser usado no parque de exposição, o som aqui na Praça do Santuário, na Catedral, onde quer que seja, algum ponto da cidade, no mesmo volume que é usado no espaço de eventos, que é o parque de exposições. Olha, você vai pegar o som da Divina Expo, que tem lá, comporta shows nacionais, a nível nacionais, para que você vai colocar um som praticamente com o mesmo volume na Praça do Santuário? Ninguém aos arredores consegue descansar. E tem que respeitar também essa população que quer sim ter o acesso à cultura, que defende. Mas espera aí, senhor presidente. Às vezes eu recebi um vídeo de um morador lá, vereador Edson, estava no volume 100 na televisão, o som de fora que estava vindo da praça estava mais alto. Então, assim, são situações que realmente precisam de um olhar mais crítico do poder público e nós somos responsáveis por isso.
Uma parte, meu vereador.
Fique à vontade.
Vereador Roger, eu não sou e não tenho a prática histórica na minha vida pública de fazer emenda em projeto de colega. Não tenho. Já que Vossa Excelência se propõe a fazer isso, eu gostaria que você fizesse uma revisão crítica sobre essa questão. Porque a cultura que nós temos de praças e jardins são completamente diferentes que os orientais têm. Os orientais dão um valor ao jardim e à praça que o mundo ocidental não dá. Agora, o senhor já pensou, já que terminou o show, tem alguém para cuidar do patrimônio, mas desmontar que seja a partir de 10 horas do outro dia. Porque às vezes a pessoa dormiu, não fez ali, para ter aquele ruído também. Que, por exemplo, às vezes seria mais fácil. Eu, quem sou eu para tentar acompanhar a sua alma legislativa, mas se você quiser, por exemplo, depois que fazer antes de protocolar, eu não faço, é o meu rito. Eu acho que você, por exemplo, fazer um projeto que tem curso, você debater, quando o vereador, do seu nível, da amizade, da lealdade, eu tenho essa liberdade de fazer isso. Eu tenho essa liberdade, que eu acho que isso pode ser um gol de placa. Outra coisa, se nós temos, por exemplo, o culto de uma fé, seja ele de qualquer ismo, do espiritismo, do catolicismo, do protestantismo, do bandismo, qualquer ismo, uma crença de fé, esse dia eu estava reparando uma festa que estava um lugar bonito. E as pessoas têm que celebrar a vida mesmo. Mas no horário de missa, as pessoas estão atrapalhando o culto. Então, vamos supor, vai ter um show hoje, mas vai começar depois de que é culto de fé, seja qualquer crença. Você tem que respeitar. Então, eu acho que para desmontar, que eles têm que ter lá o rondante para cuidar do patrimônio da empresa. Mas não acordar às 5 horas da manhã e passar a noite inteira com barulho e tudo. Não. É mais uma marca do Roger em favor da vida, e eu tenho certeza que vai ser um belíssimo projeto que vai trazer mais segurança para toda essa cidadania plena.
Sem dúvida, vereador Edson Souza, te agradeço pelo carinho, pela parte aqui, porque engrandece o nosso projeto. Senhor, outros vereadores, fiquem à vontade também, né, para engrandecer com ideias. Acho importante, vindo aí de você que também é um frequentador, né, é dessa região, sabe bem toda essa situação que envolve. Eu ressalto aqui que sou um defensor dos eventos, é importante, né, dizer isso aqui, que depois o pessoal pode até interpretar dessa forma. Ah, Divinópolis voltou, parou na pandemia, agora estão querendo acabar com o que tem de bom. Não, gente, é de uma forma igualitária, mas acima de tudo que possa também fazer um rodízio. A Praça do Santuário, ela tem que existir, ela tem que ser um espaço legal também para o frequentamento ali de crianças, de famílias, mas não apenas para eventos. Então, por exemplo, tem evento aí que fecha o final de semana na sexta, o sábado e no domingo. Então, vamos criar um espaço legal na cidade, né, para se fazer determinados eventos públicos, mas que deixe também a praça ter sua vida normal. A praça tem que estar lá, a praça tem que ter lá o banco para a pessoa sentar, para curtir, né, uma manhã de domingo, uma tarde, uma noite de sábado, a pessoa passa ali, tomar aquele sorvetinho, assim como nós fizemos durante toda a vida, assim como nós fomos criados, a nossa infância, né, quem viveu a Praça do Santuário e tantas outras praças, a própria Praça da Catedral, entre outras, mas que possamos fazer então um rodízio. Os eventos têm sim, eles precisam de acontecer, mas de uma forma também que seja aí menos depreciativa para esse espaço de cultura, o espaço de lazer na nossa cidade. Então, portanto, senhor presidente, essa ideia, inclusive, do vereador Edson, eu vou levar adiante. Nós fizemos esse pedido aqui de 10 às 6 da manhã. Vamos conversar com os moradores. Vou propor uma reunião, inclusive, também com os fiscais, né, do meio ambiente da Prefeitura de Divinópolis, com o pessoal que, inclusive, também emite o alvará para a realização de eventos, para que esses eventos, essa montagem, né, com a quiescência de todos e considerando a ideia aqui muito plausível do meu amigo vereador Edson Souza, para que possa, quem sabe, aí esse período entre 10 da noite até 10 da manhã, como o Edson disse, o projeto está sendo aqui colocado 10 às 6, mas que se for para aumentar o tempo e que respeite também e não repercuta de forma negativa, nós vamos levar adiante aí apresentar essa emenda no projeto. Obrigado a todos, então peço essa atenção especial, esse carinho do executivo. Vamos respeitar a população que gosta de cultura, mas vamos respeitar também quem está aos arredores e causar o menos impacto, o menor impacto possível. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Na sequência dos inscritos, o vereador do Cidadania, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos aqui na pessoa do André, que eu acho muito bonito, ele como assessora da deputada Lohana, acompanhar os trabalhos do Poder Legislativo de Divinópolis. Se eu fosse deputado, eu queria ter um assessor igual ao trabalho que você faz na terça e nas quintas. Porque a casa é uma ressonância dos problemas, das mazelas, dos sonhos. Eu gostaria de pedir à mesa diretora que fizesse uma nota, porque isso já está passando o limite. Esse povo que não tem uma dúzia de voto, e nós temos uma Câmara paralela, eles vêm aqui falar que nós estamos pagando salário de vereador afastado. Ô, idiota, é o juiz que mandou pagar. Não foi a mesa diretora, não foi levado ao plenário. Foi o juiz que mandou pagar. Vai com cartolina, mas escreve em português correto. Vai lá para a porta do fórum. Vai lá que a decisão da justiça se questiona nos autos. Eu entrei com um mandado de segurança, não é igual o jornal agora falou, que eu pedi, não, eu não pedi não. O juiz que eu vi, o presidente dessa casa e o procurador. Eu não pedi não. Pedi na matéria do jornal agora. Na mesma hora eu entrei com embargo. Foi protocolado ontem o embargo contra a decisão do juiz. Se o juiz me dá meu direito, tudo bem. se não dá, vou recorrer de novo. Mas se eu recorro de novo, chego no Supremo, eu não tenho direito, é curvar perante a decisão de quem julga. Agora, isso é de manchatura, né? Parece as pessoas que esse é candidato a vereador e a pauta é essa. Esses vereadores afastados estão recebendo é porque a justiça mandou. Se a justiça falasse que não ia mandar, não, periquita, é porque está muito calado isso aqui. Isso aqui está um curralzinho de ovelha. Isso aqui as pessoas estão achando que... E vem pessoal aqui falando. É porque tem gente afastada e tudo. E a Câmara vê. Eu acho que o tribuno dessa tarde tem que ser corrigido. E a Câmara erra. A mesa diretora erra. Decisão judicial você cumpre. Cumpre-se. Quer questionar? Faça igual eu fiz. Estão lá num conflito. Eu e a mesa diretora. Desde a mesa diretora me dá uma porretada, que às vezes pode ter gente que tem votando uma porretada, eu não, não. Nós somos no judiciário. Vão lá, que vai ser a última palavra. Lá vai ser a última palavra. Eu acho que, pelo conheço, pelo que eu vivi, hoje tem vereador que para mim, senão devia ter discutido. E nessa morta, passou para a história. Passou para a história. Ah, porque não, passou para a história. Está já materializado, está escrito e está falando. Senhor presidente, povo de Divinópolis e de Minas Gerais, quero mandar aqui um abraço respeitoso para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa dívida bilionária do Estado de Minas Gerais. E você vê esse senador sem bravata, sem dancinha, sem TikTok, fazer uma reunião com o chefe do Executivo. Uma dívida de 160 bilhões. O Pacto Federativo existe. Minas não é sereia da federação, não. Por mais que às vezes tem discursos que as pessoas querem confundir, eu quero que da tribuna dessa grande cidade que é Divinópolis mandar um abraço para o senador Rodrigo Pacheco. Gostei da sua conduta. Quando o Minas fala, o Brasil escuta. E através da sua fala, senador Rodrigo Pacheco, tenho certeza que o Executivo vai fazer um estudo e resolver aquilo que é melhor para resolver essa dívida que está virando algo impagável perante a Noel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não gosto de conflito. As pessoas que me conhecem mais na intimidade, sabe que eu não gosto de conflito. Sou do bom debate. A partir de agora, vou tomar várias ações. Ontem, terça-feira, eu até afastei dos trabalhos que eu estava na justiça. E agora eu vou entrar com 4 ações. Vou entrar contra a mesa diretora, vou entrar contra a Câmara e vou entrar contra vereadores. Porque ninguém vai brincar com o meu nome, não. Não vai brincar. E quero mandar um recado aqui para 2 assessores do vereador. Para 2 assessores. Não tenta brincar com o meu nome. E aqui eu quero fazer um convite já à minha suplente, a Patrícia. Se entrar com pedido de cassação sobre o meu mandato, Patrícia, eu quero que você vote favorável para acatar a denúncia. Desses idiotas que estão no corredor aí, não vão pôr o S para fora em fevereiro. Tudo. Eu vou pôr o S para fora. Pode ter certeza. Então não vem me ameaçar, não vem tentar fazer coisas, não. E aqui eu faço um apelo à Patrícia. Se porventura tiver um pedido de cassação do meu mandato, eu quero que a Patrícia vote favorável. Da sinceridade, sabe o que é? A CPI é contrário ao rito do decreto 209, a forma processual. Agora os vereadores acordaram. Agora se acordaram. Porque se eu for denunciado, o ônibus da denúncia, eu vou ter a oportunidade de provar. E eu desafio alguém debaixo do céu uma conduta minha de falta de caráter. Desafio. Ontem uma pessoa falou assim, essa, faz, eu falei, vou fazer. Ah, mas que isso? A ação é essa, 100 mil. Fui e já paguei já. Ah, mas se eu perder, o gasto com sucumbência, tudo, vou gastar o que eu tenho e o que eu não tenho. Daqui para frente. Ontem já tive no fórum, audiência, vou entrar agora. Eu acho que nós não vamos entrar de recesso fácil. Não vamos entrar. Né? O projeto 234, nós temos que dar uma resposta. Não vai ser votado. Não vai ser votado. Porque se vai entrar de recesso, a questão do Plano Nacional de Saneamento Básico, ele vai poder. Se fosse um governo que conversa, um governo que articula, a gente poderia sentar e conversar todas as ações. Mas então eu quero mandar recado para esses assessores de vereadores. Essa casa fala. Eu não vou curvar com ameaça. Mas não espera fevereiro, não, senhor. Faz amanhã. O ônus da prova é quem acusa. Então as informações e os informes que chegam ao meu ouvido e as digitais são coisas que não é digna de um parlamento republicano. E outra coisa que eu queria dizer, senhor presidente, que em todas as comissões que eu tive, que eu estarei, eu queria deixar bem claro olhando para os olhos do senhor. Qualquer comissão que eu tiver, qualquer vereador ou qualquer fato será julgado com justiça. Por mais que às vezes eu possa ter uma divergência com algum colega, eu seria incapaz de voltar para casa e fazer ruindade. Seria incapaz de usar uma estrutura para perseguir alguém. Agora, quem fez coisa errada, que pague o seu preço. Que pague o seu preço. Quando eu tinha alertado alguns fatos aí, e as pessoas não acreditaram, eu tenho certeza que aqueles vereadores que foram pegos, que agora eu acho que tem vereador que vai conversar assim agora, porque eu vi a matéria aí, matéria labial, quando eu fui sorteado, gente fala, puxa, e depois outra palavra que eu não vou falar aqui, segundo a reportagem, que isso? Eu não queria estar participando de uma comissão dessa. Eu queria estar participando de uma comissão para discutir planejamento de Divinópolis. Não é para investigar colega, não. E aqui eu quero deixar para finalizar. Quem denunciou os vereadores não foi ninguém, a não ser o senhor prefeito.
Obrigado, vereador Edson Souza. Na sequência, dos inscritos, convido o vereador do PSD, o vereador Breno Júnior.
Cumprimento o vereador Israel da Farmácia, presidente dessa casa. Saúdo em sua pessoa os demais edis aqui presentes em plenário, população que nos acompanha aqui na Câmara Municipal. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, TV Câmara, Net Câmara, peço licença para adentrar a sua casa, dirigir breves palavras a vocês na tarde de hoje, dia 30 de novembro. No rastro da fala do vereador Periquito Beleza, nós fomos convidados pela comunidade lá do Planalto, Periquito, para participar da festa de Santa Luzia, dia 4 de dezembro, na segunda-feira. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão na sua pessoa, a toda a comunidade. Também quero mandar um grande abraço para a Thelma. Aqui está a programação, acho que o Periquito já mostrou. Mas nós iremos participar lá com o nosso grupo, fazer aquilo que nós mais gostamos de fazer, que é cantar, promover a cultura, promover o bem. E quem dera se todas as pessoas estivessem preocupadas com isso, em promover o bem. Já dizia um filósofo pré-socrático, Heráclito, que o ser humano ele está num devir constante, ele está sempre em transformação. Quem dera que essa transformação fosse sempre para o bem, viu? Mas nós temos que aproveitar dos cacos e fazer um mosaico bonito. Nós temos que aproveitar para poder fazer o melhor com aquilo que nós temos de talento, com aquilo que nós temos para contribuir. Aquilo que a gente puder fazer para somar, nós vamos fazer para somar, independente da política, independente de qualquer coisa. Quero mandar um abraço, antes de iniciar a fala, para a minha querida amiga Vilma, lá do bairro Bom Pastor, que completou mais um aninho de vida ontem. A Vilma é nossa vizinha lá, nós temos muito carinho por ela. Receba, Vilma, o meu abraço, felicitações pelo seu aniversário. E também no dia 2 de dezembro, sábado, é aniversário do José Reis. Quero mandar um abraço para você também, José Reis, que me ajudou na minha vida durante todos os momentos bons e ruins. Fui criado com os filhos do José Reis, com as filhas dele, com a dona Maria Aparecida. Receba o meu abraço, você merece tudo de bom que a vida possa te dar pelo exemplo de homem, de pessoa que você é. Senhor presidente, quero externar aqui a alegria de muitos psicólogos e assistentes sociais que nos procuraram após a votação do projeto de lei do Executivo Municipal 032, que normatiza aí a presença dos assistentes sociais e dos psicólogos nas escolas dentro do município de Divinópolis. Essa lei, que já é uma lei federal, que agora nós trazemos seu pleno cumprimento dentro do município. Nós estamos não gastando a mais, mas nós estamos investindo na educação. Hoje, pelo cenário que nós vivemos, famílias desestabilizadas, uma educação às vezes precária, talvez pelas próprias condições de vida dos alunos. E esses profissionais que merecem todo o nosso respeito vão fazer a diferença no ambiente escolar e trazer mais qualidade para a educação. Uma notícia não muito boa, eu acho que já está quase virando uma novela da vida real. Os moradores lá da Rua Maria do Rosário Gomes, do bairro Rancho Alegre, nos procuraram pela quarta vez para dizer sobre o péssimo trabalho que a Copasa deixou lá de herança, após uma ligação da rede de esgoto de algumas residências e galpões ali novos na Rua Maria do Rosário. O trabalho foi realizado, porém a recomposição poliédrica feita de uma maneira de péssima qualidade. Já é a terceira vez que está abrindo de novo a recomposição poliédrica. E agora nós estamos num período de chuvas, a tendência é piorar. Já está virando uma valeta. Eu não sei se o Dorel já está aí com as imagens. Tem aí, Dorel? Olha lá. Um buraco que já está assim, quase que 2 palmos. A água da chuva está entrando ali e, como vocês percebem, já tem quase que um rego ali formado. Aquilo ali, a água vai entrar e vai abrir de novo o buraco na Rua Maria do Rosário. Trabalho porco é trabalho dobrado. Se você faz uma coisa porca, você vai ter que refazer. E se fizer uma coisa porca de novo, vai ser refeito de novo. Então, solicita a Copasa, nós já mandamos ofício, nós já ligamos. Por favor, faça um trabalho bem feito ali, porque aqueles moradores merecem dignidade, para que esse problema seja solucionado de uma vez por todas. Senhor presidente, no próximo final de semana, dia 2,
Sábado, às 10 horas da manhã, será inaugurada a nova unidade de saúde do bairro Bom Pastor, que levará o nome do Dr. Francisco Malaquias Filho. Por isso, eu conclamo a toda a comunidade do bairro Bom Pastor, Alvorada, adjacências, para participar deste momento. Isso é dinheiro do povo voltando para o povo. Então, eu quero mandar um abraço a toda a população, a todos os profissionais do Posto Saúde Bom Pastor, que terão uma nova casa, que terão dignidade agora para exercer o seu trabalho, e também ao cidadão que ali vai frequentar, com certeza, com mais salubridade, com mais dignidade, que a população divinopolitana merece. Quero também convidar a todos, para amanhã será realizada o acendimento das luzes de Natal na Praça do Santuário, é a ação do Natal Iluminado, promovendo a cultura. Nós que passamos pelo mês agora de novembro, estamos encerrando agora o mês da cultura, vamos promover o bem, vamos promover a alegria, trazer um pouco de diversão, de beleza para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Todo cidadão merece, não é um dinheiro supérfluo, e sim um investimento também, né? Este momento, como eu disse na última reunião, é um momento de reflexão, um momento de partilha, não só pelas belezas do próprio tempo, mas também por aquilo que ele significa em sua essência, que é a vinda do próprio Jesus entre nós. Quero também trazer uma notícia boa aos moradores do Alto São Vicente, nas proximidades ali da Igreja Santo Expedito. Através de indicação desse vereador, foi realizado hoje a capina e a limpeza urbana, ali que já estava com uma quantidade de mato excessiva, de alguns resíduos de lixo, trazendo ali animais peçonhentos para a casa dos moradores, atrapalhando a frequência ali do pessoal que vai ali na Igreja Santo Expedito. Hoje foi realizada lá então essa limpeza, estou dando um retorno à comunidade que nos cobrou, que veio com essa demanda, e esse vereador realizou a parte dele em cobrar do executivo, e hoje foi realizada lá toda a limpeza urbana. Então, a nossa gratidão, e sempre digo, isso não é glória nenhuma para ninguém, isso é mais do que a nossa obrigação como vereador, também obrigação do executivo municipal. Senhor presidente, por último, nesse rastro também de convites para festas, né, fim de ano é sempre nós temos aí as festividades, quero convidar toda a população do bairro Nossa Senhora da Conceição, ali nas proximidades dos sindicatos metalúrgicos, para participar da festa de Nossa Senhora da Conceição. Está havendo ali barraquinhas todos os dias, as celebrações sempre às 19h30, então quero deixar aqui o meu abraço à Beatriz, ao Ronaldo, pelo bom e belo trabalho que tem realizado lá na comunidade, e com certeza a festa de Nossa Senhora da Conceição, lá no bairro Nossa Senhora da Conceição, será muito bonita, então que toda a comunidade, toda a população possa prestigiar este momento de vivência de partilha e festa da comunidade. Senhor presidente em exercício, Zé Brás, agradeço a sessão da palavra e desejo a todos uma boa tarde.
Obrigado, nobre vereador Breno Júnior. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra nesta tarde, o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde, você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Boa tarde às pessoas que estão no nosso plenário, vereadores. Hoje eu gostaria de mandar um abraço muito especial para o pai do Helber Lima, que está nos assistindo aí, que está acompanhando os trabalhos legislativos nessa tarde de hoje. Senhor presidente, hoje eu não poderia deixar de falar sobre a saúde da nossa cidade. Infelizmente, nós perdemos a oportunidade de fiscalizar uma pasta que gasta R$1.300.000, R$1.300.000, viu gente? R$1.300.000 por dia. Estou falando isso aqui, ó. Nós perdemos a oportunidade da gente fiscalizar uma pasta que está dando a maior dor de cabeça para todos os divinopolitanos. É falta de remédio, é falta de médicos, é falta de leitos. São gente nossa, gente, indo para fora da nossa cidade. Chega lá na UPA, não tem jeito, está amontoado lá na UPA. É polêmica com os agentes comunitários de saúde. Fizeram um concurso que foi uma bagunça no concurso de agente comunitário de saúde. renovação, a reprovação das contas de saúde pelo Conselho pela terceira vez, com quase a totalidade dos votos dos conselheiros, gente. Os conselheiros todos, menos os três que são indicados pelo prefeito, votou a favor. Os outros, todos, votaram para não aprovar as contas. Agora, o descredenciamento das equipes de saúde e família e também as equipes de saúde bucal da nossa cidade, mais de 50, vão ser descredencializados. E a gente, infelizmente, perdeu a oportunidade. A gente perdeu a oportunidade da gente saber, gente, se isso é verdade, se isso não é verdade, por que está acontecendo. Nós perdemos a oportunidade da gente ver a verdade acontecer e aflorar nessa casa, quando nós dissemos não à investigação. Por que isso? Por que isso? Tem umas coisas que eu não entendo. Eu não entendo. Se fosse uma pasta que tivesse as mil maravilhas, que não tivesse questionamento nenhum, se fosse uma pasta em que os divinopolitanos estivessem satisfeitos, mas todos os vereadores, não é eu não, são todos, os vereadores sabem da realidade da saúde da nossa cidade. Sabe como que está andando, sabe como que está os investimentos, como que está a saúde que é oferecida para os divinopolitanos, e infelizmente nós perdemos a oportunidade. Fiquei triste, viu? Fiquei triste da gente perder a oportunidade. Eu espero agora, que nós temos a comissão de saúde aqui dessa casa, inclusive o presidente é um enfermeiro, é um funcionário da prefeitura, que ele se aprofunde nessa investigação e traga as verdades aqui para a nossa cidade, para a nossa casa. A comissão de saúde, que é competente, eu tenho certeza que é, e inclusive formado por três vereadores competentíssimos, que a gente possa trazer as verdades aqui para o povo de Divinópolis. Porque já que nós não fizemos a nossa investigação que poderia ser feita por essa casa, que a Comissão de Saúde faça, senhor presidente. Infelizmente, que a Comissão de Saúde faça. Se nós não podemos investigar o prefeito de forma nenhuma, que a gente faça pelo menos o nosso trabalho de comissão. Que a gente faça pelo menos o nosso trabalho de comissão, que é de investigar aonde está sendo gasto o dinheiro. Por quê? Que passaram-se 3 anos até hoje e não foram aprovadas as contas, o Plano Municipal de Saúde. Até hoje, 3 anos se passaram e as contas estão reprovadas. E pelo jeito, pelo andar da carruagem, nós vamos terá pelo 4º ano. O que isso acarreta para nós, gente? Descredenciamento, aí você vê. Só para ilustrar aqui, O governo federal anunciou que vai ter 30 bilhões e 500 milhões de investimento no PAC Saúde, que vai ampliar o atendimento do SUS, e infelizmente Divinópolis não vai participar. São 30 bilhões que será distribuídos e divididos com todos os municípios do Brasil, menos Divinópolis. E ainda a gente não quer investigar, gente. Ah não, me ajuda aí. E ainda a gente não quer aprofundar o que está acontecendo. Tem um alento. Ontem eu fiquei ouvindo a entrevista do Darli Salvador, também da Iris, no programa aí de internet, né, do Divinews. Tem um alento. Já que esta casa não quer investigar, pelo menos eu espero que o Tribunal de Contas da União faça o trabalho, porque a denúncia foi feita lá também. A denúncia foi feita não só aqui nessa casa, que eu fiquei muito triste quando eles falaram que já sabia do resultado. Mas não sabiam que ia ser tão acachapante. Eles questionaram lá também, senhor presidente, né, falando do senhor, mas questionaram lá na entrevista, que o senhor pediu que lesse na íntegra todo o processo de pedido de investigação. E não foi lido as páginas 8, 9 e 10 e parte da 11. Então, eu gostaria que depois o senhor aprofundasse e falasse para nós por quê, porque o povo está cobrando lá, por que que não foi lido as páginas 8, 9, 10 e parte da página 11 do pedido de admissibilidade. Outra coisa, gente, a gente perde as oportunidades, depois a gente fica correndo atrás. A gente perde. Tem um ditado que fala que toda vez que, que passa um cavalo arriado na sua porta, você não pode deixar de pular lá no cavalo e arriar e sair andando. Nós estamos perdendo cada dia mais a oportunidade, gente, da gente mostrar as realidades que têm acontecido aqui na nossa cidade, as mazelas que têm acontecido aqui na nossa cidade. O que tem acontecido que nós estamos julgando debaixo do tapete? Nós vamos esperar morrer mais gente aqui na nossa cidade, gente? Nós vamos pagar para ver? Nós vamos ser omisso aqui até a gente pagar para ver? Eu vou ficar com vergonha, gente. Eu vou ficar com vergonha. Eu vou ficar com vergonha se um dia a Polícia Federal bater aqui na nossa cidade e levar computadores, levar telefone. Eu vou ficar com vergonha, gente. Porque é trabalho nosso. É trabalho meu, é trabalho de vocês, é trabalho que ajuda o povo divinopolitano. Nós vamos esperar agora nós perder recursos, são 30 bilhões e 500 milhões que Divinópolis não vai participar. Por que que não vai participar, gente? Ficou aí agora, ninguém sabe a resposta, ninguém vai saber por quê. Quantas pessoas nós vamos esperar morrer aqui na nossa cidade por falta de assistência? Tem muita coisa errada aqui nessa casa, nessa cidade nossa, gente. Nós precisamos interferir. Infelizmente, eu sei como que é o trabalho de cada um, as pessoas cobram da gente tapar buraco, podar e limpar. Tá, tudo bem. Gente, mas nós não podemos nos furtar no trabalho que é investigativo, de conferir as contas. Nós não podemos deixar de fazer isso. Nós não podemos, gente. Porque é isso que faz com que o dinheiro do contribuinte renda. Valorize. Nós não podemos, gente, ver os divinopolitanos morrer por falta de assistência e a gente tapar os nossos olhos para que a gente consiga um tapa-buraco, para que a gente consiga uma poda de árvore, uma limpeza. Isso é muito triste. Isso não é honrar voto não, viu, gente? Pode ter certeza. Isso não é honrar voto. Honrar voto é ser justo a hora que precisa. É justo investigar a saúde? É justíssimo. Senhor presidente, são essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Palavras de indignação, palavras de desespero de alguém que clama no deserto. De alguém que grita e não é ouvido.
Oi, Adelir. As páginas 8, 9, 10 e 11 são tabelas, né? Está disponível na Câmara Municipal. Só fala o credenciamento, né? O dia que foi credenciado, número de equipes credenciadas pelo município de Divinópolis, mas está disponível no site da Câmara, né? Quem pode dar CPF está disponível lá. Mas se houve um erro, a gente vai fazer essa retificação aí. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicano, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, públicos acompanham em casa. Quero que, primeiramente, meus sentimentos à minha tia hoje, que faleceu, Gilma Otaviana Pereira. Sentimentos a todos da família, meu primo Charles, todos aí nesse momento tão difícil, qual eu estive mais cedo. E agora às 15 horas, o velório dela. Deus possa confortar a todos vocês e meus irmãos. Senhor presidente, quero agradecer aqui na última terça-feira pela aprovação do projeto CM 137/2023, que é o projeto que obriga as unidades de saúde pública e privada a fixarem cartazes nessas unidades, direcionando a todas as mães, gestantes que elas possam procurar a vara da infância e juventude e fazer a entrega legal. Como eu sempre tenho falado, lutando nessa tribuna, fiquei muito satisfeito, que eu agradeci os vereadores, novamente quero agradecer a todos aí pela aprovação de vocês aí. É um projeto que vai ajudar muito, a gente sempre lutando aí contra o aborto e a favor da vida. Doriel, agora, por favor, tem as imagens da rua Antônio de Larete, filho, a qual esse vereador vem lutando, juntamente com o setor empresarial. Hoje iniciou já o corte da rua para receber a pavimentação poliétrica. É uma parceria entre prefeitura, vereador e também o setor empresarial, a todos os empresários aí que têm lutado, local onde, período de chuva, era intransitável o acesso, e hoje começou a fazer o corte, fazer a base sobre base, para iniciar esse calçamento. Um calçamento que vai ajudar muito ali, esse local aí, que é o local que precisava, muito dificuldade aí desse acesso, a qual a comunidade vem cobrando, e agora mais esse grande ganho aí na rua Antônio de Larete. Passando adiante também, senhor presidente, outra pavimentação que eu falei terça-feira, para reforçar aqui, na rua Omar Ferreira da Costa, acesso à Avenida Paraná, a 494, aquele pedaço que precisava muito ali, em torno ali do Parque Exposição. Tentamos em parceria juntamente com o pessoal também lá, os moradores, mas graças aí a nosso recurso, juntamente com a prefeitura, vai ser pavimentada essa rua aí. Tem as imagens também, estive com o Gustavo, morador. Dorel tem a imagem com o Gustavo, que ligava todo dia. O ES não tem como mais transitar nessa rua. E mais uma rua agora que vai receber essa melhoria, rua Omar Ferreira da Costa, acesso a qual eu falei, importante, da 494. E para finalizar, senhor presidente, na terça-feira também falei da questão do posto saúde São José. Hoje pela manhã estive lá, não deu tempo de colocar as imagens, até aproveitar que o secretário Matheus está aqui, atento à minha fala aqui. Matheus, vamos estar cobrando aí dos engenheiros responsáveis, essa empresa aí que pegou para terminar essa obra, recurso desse vereador com o deputado Eduardo Azevedo. Precisamos finalizar essa obra, essa reforma no posto São José. Infelizmente, passei lá hoje pela manhã, está muito devagar. Vamos estar cobrando novamente, assim como cobrei do Alexandre, para que eles possam terminar essa obra, para que possa receber todo o pessoal que vem aí usando esse posto. Hoje pela manhã, onde fez o destelhamento pelos corredores ali, muito tumultuado, até tinha as imagens, mas não deu para colocar. Então, os usuários do posto têm me questionado. E a pintura também, a qual está sendo refeita, um cheiro muito forte. Então, precisamos continuar com essa reforma o mais rápido possível para atender melhor toda aquela região. São essas minhas palavras tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Não havendo o projeto na tarde do dia, passamos já para a terceira parte de trabalhos. Um minuto de silêncio para Gilma Otaviana Pereira, tia do Wesley Jarbas. Às 15 horas e 52 minutos do dia 30 de novembro de 2023. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 76ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.